C, apoio no âmbito das despesas com energia pelos agricultores. O Grupo Parlamentar do PSD vai intervir através do Sr. Deputado Paulo Ramalho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Nos últimos 8 meses, em virtude da seca, mas essencialmente por força da guerra lançada pela Rússia e da inflação, os custos da eletricidade no setor agrícola e pecuário duplicaram e para muitos triplicaram mesmo. E tudo indica que esta realidade se vai manter durante o próximo ano, se não mesmo piorar. O que por si só vai continuar a agravar a sustentabilidade e sobrevivência de um setor que passa por uma crise sem precedentes. Os preços dos fatores de produção não param de subir, a nossa segurança e soberania alimentar está em causa. E a verdade é que este orçamento não dá a resposta que se impõe. Das duas, uma. Ou a produção agrícola e pecuária nacional deixou de ser uma prioridade para este Governo, ou o Governo não consegue ver uma realidade que está aos olhos de todos. Sendo que para o PSD, a resposta não pode deixar de passar, antes de mais, pela duplicação dos valores dos apoios previstos na Lei nº 37/2021, que tem por objeto, precisamente, a energia utilizada na produção agrícola e pecuária, bem como nas atividades de armazenagem, conservação e comercialização dos produtos agrícolas. O que, em bom rigor, mais não é do que a atualização dos valores de 2021 aos tempos e à realidade de hoje. Senhoras e senhores deputados, este é assim um daqueles momentos para ver quem está mesmo do lado da produção agrícola e pecuária nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Ramalho. Estamos agora no artigo 139C, que tem uma proposta de alteração 898C, majoração da devolução parcial da receita da taxa de gestão de resíduos aos municípios. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados. Começo primeiro por dar-lhe uma nota ao Sr. Deputado Pires. Para além das inverdades que disse, espero que vote não as 14, mas as 32 propostas do PS na área do ambiente. A criação da TGR teve por base a necessidade de desincentivar a deposição de resíduos em aterro e, associado a este racional, o aumento progressivo da mesma para potenciar o aumento da reciclagem em Portugal. Num país onde o Estado é pessoa de bem, os compromissos são cumpridos, os investimentos na capacitação dos sistemas é feita. Toda a taxa cobrada deve ser um sinalagma, ou seja, um benefício direto para aqueles que a pagam. Caso contrário, a taxa não é taxa, é um imposto. Simultaneamente, parte desta taxa deveria ser investida nos sistemas multimunicipais e municipais, por forma a melhorar a eficiência e garantir uma boa gestão dos resíduos por força da aplicação do articulado do 102D, proposta bem-sucedida do PSD na apreciação parlamentar deste diploma. Acresce que há um flagrante incumprimento de metas deste setor, aliás, como é apanágio do Governo em matérias ambientais. O PSD propõe, em sede deste Orçamento de Estado, que as receitas da TGR, consignadas ao fundamental, que não tenham sido aplicadas na abertura de avisos nos termos da lei, em 2021 e em 2022, revertam a favor dos municípios em 2023. Majoradas de 50% como forma de compensação, para que estes possam repercutir na redução das tarifas e prestações financeiras cobradas, ou seja, para que no fim do dia sejam os cidadãos a usufruir da referida compensação pela via da redução do valor que pagam. Para progredirmos na política ambiental, o Estado tem de ter palavra e o Governo tem de a cumprir.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Oliveira. Passamos agora para o artigo 140-A, que tem uma proposta de alteração a 206-C, reforço dos apoios à agricultura familiar. E a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros do Governo, a agricultura nacional vive uma situação de emergência absoluta. Confrontados que estão os agricultores com o aumento dos preços dos custos de fatores de produção, com a seca, confrontados com preços baixos pagos à produção, confrontados com a guerra e as sanções, agora, como se não bastasse, o Governo dá mais um passo no sentido do desmantelamento do Ministério da Agricultura, extinguindo as direções regionais da agricultura, criando assim situação de desproteção dos agricultores e retirando-lhes os poucos serviços de extensão rural que ainda existiam. Queremos dizer com isto que o Governo desistiu de todo da pequena e média agricultura e da agricultura familiar. É nesse sentido que o PCP apresenta uma proposta que valoriza a agricultura familiar. Não nos podemos esquecer, senhores deputados, que no universo de 250 agricultores familiares, 250 mil agricultores familiares, apenas 700 têm o título ativo de agricultor familiar. Isto diz tudo da necessidade desta proposta de alteração, de reforço de apoios à agricultura familiar e a facilitação no acesso ao Estatuto da Agricultura Familiar. Também temos outras propostas, nomeadamente a proposta de aquisição de fatores de produção. Propomos e defendemos um aprovisionamento público de fatores de produção agrícola e pecuária, com condições que não penalizem e que permitam que os agricultores escapem à especulação dos custos dos fatores de produção. Também um apoio à produção de cereais, nomeadamente com um apoio extraordinário ligado à produção de cereais, modulado e plafonado, bem como na área das pescas, um apoio extraordinário ao preço do gasóleo colorido e um programa de apoio à pesca local e costeira e ao rendimento dos trabalhadores da pesca. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Vai usar a palavra agora a Sra. Secretária de Estado das Pescas, Teresa Coelho. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Nós achamos que este é um orçamento de estabilidade, confiança e compromisso. Este orçamento aumenta em 18,6% a verba face ao executado em 2022, evidenciando um aumento de despesa efetiva de 233 milhões de euros. No que respeita ao regadio, queria dizer que estão em execução obras, estão em execução 310 projetos, no montante de 762 milhões de euros de investimento, 233 mil hectares beneficiados, em 18 distritos, cerca de 120 concelhos. Para além disso, estamos a preparar o estudo 20, do Regadios 2030, de âmbito nacional, que visa levantar as necessidades e o potencial desenvolvimento do regadio coletivo, de forma a concretizar o Programa Nacional de Investimentos e que tem um montante de 750 milhões de euros. No que respeita à questão sobre as energias alternativas e sobre a energia aos agricultores, dizer que a área governativa da agricultura e alimentação tem como principal objetivo não é incentivar a sustentabilidade energética das explorações agrícolas. E, nesse sentido, já abrimos avisos no montante de 46 milhões de euros, que vão ser reforçados com mais 46 milhões de euros. No que respeita ao Fundo Autónomo de Apoio à Agricultura de Pequena Escala, dizer que já existem apoios específicos no âmbito da pequena agricultura e agricultura familiar, nomeadamente o aviso à renovação do parque de tratores com uma dotação de 35 milhões de euros, os apoios para a instalação de painéis fotovoltaicos com uma dotação de 25 milhões de euros em 2021 e 10 milhões de euros em 2022, os apoios para a instalação de redes antigranizo com uma dotação de 17,5 milhões de euros, um aviso específico para culturas permanentes tradicionais de 10 milhões de euros, a agricultura de precisão e inteligente também tem apoios no montante de 24,5 milhões de euros, bem como os territórios vulneráveis pela perigosidade de incêndio. Reforçámos a taxa de apoio para 70% nos seguros agrícolas no âmbito do PDR. Reforçámos os apoios no âmbito do programa Vitis. Foi reconhecido os agrupamentos de produtores multiprodutos. Além disso, o regime da agricultura, da pequena agricultura no PEPAC 2023-2027. O PEPAC 2023-2027 discrimina positivamente a pequena e média agricultura, através do modelo redistributivo, regime da pequena agricultura, maior apoio ao investimento, com uma taxa máxima de 85%, e de agressividade de grande parte das ajudas agroambientais e ecorregimes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado das Pescas. No artigo 143 da proposta de lei, estamos a debater a proposta de alteração 6C, que tem a ver com os centros de recolha oficial de animais, apoio à esterilização e à promoção do bem-estar animal, e por isso tenho a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que antes de entrar no tema desta medida, faça um comentário, porque de facto são todos muito ambientalistas até começarem a defender a pecuária intensiva e a pesca intensiva, e se isso não é de negacionismo climático, eu não sei o que seja. Relativamente a esta proposta para a proteção animal, é com agrado que verificamos que há uma linha de continuidade, por força até do diálogo que o PAN tem levado a cabo em torno do Orçamento de Estado para a proteção animal. A nossa proposta, no entanto, vai além daquela que está consagrada na especialidade. Entendemos que tem que haver um aumento superior para colmatar não só a inflação, mas também as necessidades que as associações de proteção animal têm, que são quem efetivamente se tem substituído ao Estado no nosso país. Por outro lado, é fundamental garantirmos então assim este aumento de verba, mas também uma aposta forte nas campanhas de esterilização, nos hospitais públicos veterinários, que são uma figura absolutamente essencial para que as famílias carenciadas que têm animais de companhia possam ter como não só esterilizar, mas também prestar cuidados de saúde, tendo até presente o modo uma só saúde no nosso país, e por outro lado também a identificação eletrónica. Não basta dizermos que queremos combater o flagelo do abandono, ele é fundamental, mas se identificarmos os animais e fazermos também uma campanha de identificação eletrónica, vamos ficar muito aquém daquilo que é a necessidade de combatermos não só as diferentes problemáticas em matéria de proteção animal. Por fim, os centros de recuperação de animais selvagens são absolutamente essenciais, também beneficiarem do apoio do Estado. O PAN faz uma proposta neste mesmo sentido e esperamos que o Partido Socialista e o Governo acompanhem as nossas propostas.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Passamos para o artigo 144, que tem a ver com parecer e certificação das contas dos órgãos de soberania de caráter eletivo. Vais dar a palavra pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados, uma nota prévia em relação ao Sr. Deputado Hugo Pires, dizer-lhe que não pode dizer essas falsidades, aquilo que nós fizemos na Comissão e que o Presidente do Partido Chega, André Ventura, falou, foi do posicionamento que António Costa e Silva, hoje em dia Ministro da Economia, tinha enquanto era Presidente da Partex. Por isso os senhores não tentem mostrar os assuntos, que estão muito confusos. Depois vem aqui alguém, também um à parte, dizer que são ambientalistas até tratar da pecuária, é a mesma pessoa que há poucas horas atrás defendia os direitos humanos, mas acabou de chegar do Egito. Por isso, nem sequer vamos estar a discutir estas questões. Aquilo que nós vimos aqui apresentar, este orçamento tem sido discutido como o orçamento das famílias, o orçamento das contas certas, o orçamento da transparência. Não, não é verdade. A transparência fui eu que incluí, porque o PS não queria incluir a questão da transparência. E por isso o que nós fazemos é apresentar um aditamento para que seja feita uma auditoria às contas do Estado nas duas últimas legislaturas, mas vamos mais longe. E vamos mais longe para colocar que sejam envolvidos também e fiscalizados também todos os contratos da administração pública com membros do Governo ou seus familiares. E não está cá já a Sra. Secretária de Estado da Proteção Civil, mas isto poderia evitar situações que seriam claras em relação ao Siresp e, portanto, teria direito à defesa, certamente, se tudo fosse claro. Ou em relação aos fundos europeus, a Sra. Ministra da Coesão Territorial também teria tido a oportunidade de não entrar no escândalo que entrou. Ou Miguel Alves, que em relação a Caminha e agora à Câmara Municipal de Lisboa, também tudo ficaria mais claro. Ou mesmo Pedro Nuno Santos, ou mesmo aquele que, não vou citar o nome para não existir defesa da honra, mas é conhecido nos corredores pelo o Delfim de José Sócrates, que tem a ousadia de vir aqui dizer o Chega que seja sério. Quando juntamos José Sócrates e sério na mesma palavra, há grande dificuldade em tentarmos perceber o que é. Porque assim podíamos ver o que é que o Sr. Secretário João Galamba teria a dizer em relação aos negócios do lítio, que já tantas vezes desmentiu, mas que, de qualquer forma, nunca conseguiu provar absolutamente nada. Ou mesmo em relação à situação que tantas vezes têm falado, que tem a ver com os contratos que estão a ser celebrados com a Nigéria e que dizem que não foram lá, mas afinal João Galamba tinha lá estado um mês antes daquilo que tinham sido as cheias. Para terminar, e aproveitando também os consórcios jornalísticos que têm nascido nos últimos dias, isto evitaria que, por exemplo, contratos celebrados de 54 milhões de euros, mais 34 milhões de euros pelo governo português, ao abrigo de um acordo feito pela União Europeia pelas vacinas, tenham terminado 9 vacinas por cada português, num contrato que ninguém perceba nada. Aproveitando o facto de ontem quem geria as votações do Partido Socialista estava aqui dentro da sala numa falta de respeito praticamente a dormir, peço-vos, se não quiserem votar diretamente, pelo menos adormeçam ou hibernem enquanto for para aprovar esta votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Passamos agora